teus feitos poderosos. Nós já lemos, Pai, quando o Senhor mandou Moisés marchar com o povo em direção ao Mar Vermelho e o mar se abriu. Nós lemos a tua palavra que o Senhor alimentava uma multidão de 3 milhões de pessoas. O Senhor mandava maná, codornizes. O Senhor sustentava com a sombra protetora do sol escaldante, o calor aquecedor da noite fria do deserto. O Senhor sustentou toda a nação de Israel durante a sua peregrinação. 40 anos, Pai, e o Senhor foi fiel durante 40 anos, Senhor. Nunca tiveram necessidade de calçados, nunca tiveram necessidade de roupas, nunca tiveram necessidades de alimento, nunca tiveram necessidade de cobertores, porque o Senhor estava presente. O Senhor supria tudo. Acima do que eles mesmo imaginavam, o Senhor supria. Tua palavra fala quando o Senhor multiplicou pães e peixes e alimentou, nós sabemos, 10, 12, 15 mil pessoas. Está escrito na tua palavra. Eles não sabiam o que comer, não sabiam quanto tempo teriam que suportar a fome, sem ao menos notar que a tua mão estava ali presente e sustentando. Oh, Pai, quantas vezes a tua mão está presente nos sustentando e nós não a notamos e nós não a percebemos. Mas o Senhor está presente. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Faça, Senhor, segundo a tua vontade em nossas vidas. Faça, Senhor, segundo a tua vontade no nosso coração. Faça, Senhor, segundo a tua vontade através das nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus nós pedimos, para a glória do teu santo nome nós pedimos, Senhor. Amém, 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 aleluia. Glórias ao Senhor. Assenta-te no teu lugar, querido, por gentileza. Esta semana nós estamos encerrando comemoração quase que em todo o país, o mês da família. É comemorado de norte a sul, o mês de maio, o mês da família. É celebrado isso, por todos os lados, o mês da família. Esse mês nós separamos momentos para estarmos compartilhando nas nossas células sobre o mês da família. Mas se você não vai em nenhuma célula, você perdeu. Você perdeu palavras preciosas de comunhão com seus irmãos. Mas eu quero desafiar você. Ainda temos uma semana. E esta semana é crucial na sua vida. Se você não pertence a nenhuma célula, descubra uma célula para você visitar esta semana. Para quê? Para você estudar com esta célula a lição desta semana. Fala assim: não, eu gostaria de participar com você, posso? Por quê? Porque eu quero estudar a lição dessa semana. Não sei o que que é, mas eu quero estudar a lição dessa semana. Por quê? Porque o pastor disse que a lição desta semana é crucial para a minha vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 6, Êxodo, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo 12 Êxodo capítulo 6, só o versículo de número 12. Eu quero chamar a sua atenção para uma revelação da palavra nesse versículo 12, de maneira bem especial, mas quero que você receba essa palavra como uma palavra de amor, como uma palavra de carinho do Senhor. Moisés, porém, disse ao Senhor. Estava havendo um diálogo entre Deus e Moisés. Moisés está falando com Deus. E Moisés fala uma palavra ao Senhor Deus. Moisés, porém, disse ao Senhor: se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que sou incircunciso de lábios? Está havendo um diálogo de Moisés com o Senhor, porque Deus chama Moisés para uma missão. Deus capacita Moisés para fazer algo, para libertar o povo da terra do Egito, para tirar o povo do serviçal no Egito, porque Deus agora vai transportá-los para a terra da promessa. E Moisés questiona o Senhor com uma palavra muito forte, uma palavra muito séria. Moisés disse: ah, Senhor, a sua ideia é legal, a sua ideia é boa, ela é maravilhosa, porque sair do Egito e irmos para uma terra que o Senhor escolheu para nós, olha que coisa maravilhosa. Pode haver algo melhor do que isso? Você sair da sua casa e ir morar num lugar que o próprio Deus escolheu para você? Você teria dificuldade de ouvir a voz de Deus? Se Ele dissesse para você: olha, eu preparei um lugar para você, é um lugar da minha escolha para a sua vida. É um lugar, é uma terra abençoada, é uma terra próspera, é um lugar de bênçãos, e você vai estar ali na minha bênção. Você iria? Se essa palavra chegar hoje para você, que Deus preparou um lugar para você morar, só que esse lugar não é aqui no Brasil, você vai ter que arrumar a sua mala. E você, na verdade, não sabe bem para onde você vai. Você só vai para um lugar aonde Deus preparou para você. Mas você não sabe aonde é. Qual seria a sua reação? Nós temos que parar para pensar algumas coisas na revelação da palavra do Senhor e na revelação de Deus aos nossos corações. Porque houve uma manifestação da vontade expressa de Deus. Mas essa manifestação foi através de quem? Moisés. Deus não visitou o povo em sonho. Deus não deu uma visão para o povo. Deus não chamou o povo para um diálogo, como acontece depois que o Deus manda Moisés reunir o povo ao pé do monte, e ali Deus se manifesta, e ali o povo vê com olhos vivos a manifestação do poder de Deus. Mas antes de todas estas coisas, Deus declara algo. Deus fala com Moisés: eu tenho escolhido você para fazer esta obra. E Moisés agora questiona Deus: o povo não quer me ouvir, não. O povo que o Senhor escolheu, o seu povo, aquilo que o Senhor me comissionou a fazer e a falar, o povo não quer ouvir. Agora, se o povo, que é o teu povo, que conhece a tua palavra, não quer me ouvir, o senhor acha mesmo que Faraó vai dar atenção para mim? Eu estou falando isso por uma palavra muito forte. Guarda isso ao seu coração. Deus usa pessoas. Diz assim: Deus usa pessoas. Pessoas como você. Pessoas que têm sono. Pessoas que sentem cansaço. Pessoas que se comem fora da hora ou dormem fora da hora. têm reação no seu corpo, sentem dor de cabeça, mal-estar, sentem a agonia da canseira do dia a dia. Deus usa pessoas que têm defeitos, pessoas que não são exatamente aquilo que você traçou como modelo para ser o porta-voz de Deus. Deus usa pessoas. É por isso que o povo estava com dificuldade de ouvir a Moisés. Mas quem falava através da boca de Moisés? Quem falava? Deus. Deus falava através da boca de Moisés. E a pergunta é: como Deus tem falado ao teu coração? Através do que ou através de quem Deus tem ministrado a tua vida? Deus tem falado ao teu coração. É interessante você pensar que Moisés fazia parte do povo. Mesmo tendo sido criado nos costumes, no estudo, na cultura do Egito, ele era hebreu. E Deus o traz de volta para o povo hebreu. Deus pega alguém da família para falar com a família. Então diz comigo: Deus pega sempre alguém da família para falar com a família. Quando a família não ouve, aí costumamos ver Deus operar de outra maneira. Mas normalmente não é uma maneira gostosa de ver a manifestação de Deus. Não é uma maneira interessante. No decorrer da história, você vai estudar a história de Israel e você vai compreender que quando a nação começava a fechar os ouvidos para Deus, começava a deixar a palavra, o ensino, os princípios de Deus em segundo plano, e Deus levantava um profeta para falar com essa nação. Se o povo ouvia, a nação era abençoada. Se o povo não ouvia, a nação era abençoada do mesmo jeito. Porém, de uma maneira diferente, Deus fazia a bênção chegar. Deus sempre levantava um povo inimigo para se levantar em guerra contra o povo de Deus, até que o povo parasse, abaixasse a cabeça e lembrasse: temos deixado de ouvir o Senhor, por isso Deus tem levantado essas coisas contra nós. É melhor ouvir Deus quando Ele fala conosco, na sua presciência, na sua graça, ou é melhor ouvir Deus quando Ele usa alguém fora da família para falar conosco? Precisamos pensar, porque nesses dias a Igreja do Senhor tem cometido essa falha, esse deslize. Ela tem deixado de ouvir a família para ouvir o de fora. Ela tem deixado de ouvir aquele que está caminhando junto para ouvir alguém que não caminha junto. Eu estava, essa semana participei de uma conferência. Nós tivemos uma conferência alguns dias atrás com o apóstolo Robert Dudu. Você que não veio, quem veio? Quem não veio? Perdeu. Ah, pastor, mas segunda e terça-feira, pastor, não tem jeito, né? Não tem como. É uma boa explicação? É uma explicação justa numa colocação humana? Sim, eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que estudar, ou eu tenho família, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. É justo, mas é justo diante de quem estava presente? Por quê? Porque, na verdade, eu me toquei de que Deus estaria falando, ou eu olhei como Israel o Moisés. como a nação de Israel não queria ouvir Moisés. Deus falava através de Moisés, mas a nação não queria ouvir Deus falando através de Moisés. Ah, pastor, sabe o que é? Eu até dava para vir. Eu conseguia mudar a minha escala no serviço, eu conseguia dar um jeito, mesmo que eu tivesse que faltar um dia, e isso fosse descontado do meu salário, eu poderia conversar com o meu patrão e explicar para ele que era algo muito importante para mim, ele ia descontar e eu ia ficar satisfeito com ele, e ele não iria ficar contrariado comigo, até poderia. Mas sabe o que é, pastor? É que eu vi o apóstolo no outro dia que ele veio, e eu não gostei do jeito dele. Eu não gostei da maneira dele. Eu não gostei da maneira que ele falou. Não gostei da maneira que ele se posicionou. Deus estava preocupado se você ia gostar? Deus não estava preocupado se você ia gostar. Deus queria falar. E ele esperava que nós ouvíssemos. Apóstolo Robert não veio aqui por coincidência, eu tenho certeza absoluta que Deus o trouxe aqui, porque ele queria falar conosco. Mas eu olhei, nós olhamos para Robert como Israel olhou para Moisés. Como Israel olhou para Moisés. Então quem não veio, perdeu. Perdeu o quê? De ouvir Deus falar. Eu quero que você entenda isso. O que que você perdeu? Você perdeu de ouvir Deus falar. Eu estava estudando e durante as pesquisas parei um minuto para descansar a mente e na casa onde eu moro, até mesmo com esse novo plano aí da TV digital, a minha televisão, quando quer, só pega dois canais. Quando quer. E ela é já no padrão da TV digital. Eu fiquei preocupado com isso? Mas nem um pouco. Estou pouco ligando se pega dois, se pega cinco, se pega dez ou se pega 20. Né? Porém, uma coisa que eu volta e meia olhava na televisão era o noticiário. Nós precisamos ficar a par das coisas que acontecem. Então, por causa disso, de vez em quando eu acesso as notícias via internet. Então, eu estava estudando, parei um pouquinho e distraí a minha mente e fui olhar as notícias. Fui olhar as notícias. Vi pelo menos três notícias muito ruins. Pelo menos três notícias muito ruins. Uma notícia de uma família que morreu no Chile. Quantos ficaram sabendo dessa notícia? Seis pessoas que morreram lá. Que tragédia. Que tragédia. Que coisa horrível. Que coisa horrível aqui lá. Uma outra notícia que eu fiquei sabendo de uma enfermeira na Inglaterra que foi despedida do seu serviço, porque no hospital onde ela trabalhava, ela falava com os enfermos de Jesus, e ofereceu uma Bíblia para um paciente que estava com diagnóstico de câncer, e o paciente se queixou da enfermeira lhe oferecer uma Bíblia, e ela foi mandada embora, porque ela fez isso. Chocante, muito chocante. Entrou na justiça, perdeu a causa, e novamente, depois de um longo tempo, entrou na justiça novamente e tornou a perder a causa. Tornou a perder a causa. Duas notícias terríveis. Aí veio a terceira notícia. Ai, essa foi mais leve um pouco, foi mais tranquila. É um evento que vai acontecer de uma banda. É uma banda coreana. Quem sabe o nome? Eu não sei, não consegui guardar o nome. Tem uma banda coreana de jovens, adolescentes. Não, pode falar, você quem sabe. Como? B? B-James. B-Jazz, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim, BJ's, alguma coisa assim. É, que vai estar aonde? No Brasil. Olha que coisa linda. Vai estar no Brasil. Quem vai nessa show? Ninguém? Eu estou decepcionado com vocês. Eu estou decepcionado com vocês. Só porque vocês não falam coreano? Mas não, isso não é motivo. Eu fui na igreja da Coreia e fui abençoado. Amém? Mas presta atenção nisso. Mas os repórteres estavam entrevistando as pessoas que estavam acampadas na frente do lugar aonde vai ser efetuado o show. Apóstolo Robert Dudu, segunda e terça-feira. É muito difícil. Mas os jovens estavam acampados com 3 meses de antecedência. Com 3 meses de antecedência. Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, que fazem faculdade, pessoas que têm empresas. Uma delas é empresária, tem uma fábrica, tem uma pizzaria. Uma delas, uma pizzaria acampada. Para o quê? Para a hora que acontecer o evento, ela já tem o ingresso, ela já pode entrar, pegar uma cadeira melhor, uma posição melhor, para assistir um show de meninos que vão cantar. De meninos que vão dar um curso de como serem empresários, de meninos que vão dar um curso de como determinarem o futuro brilhante para suas vidas, meninos que vão dar palestra motivacionais para resolver problemas existenciais. Não, meninos que vão cantar. Porque canta aí? E o repórter perguntava: o que você daria para não perder esse show? Todos eles: não, não, não vou perder esse show, vou fazer o que tiver que fazer, vou pagar o que tiver que pagar, vou ficar aqui, às vezes vou revezar aqui para poder descansar, mas alguém fica no meu lugar para eu poder descansar um pouco, mas depois eu volto. Para quê? Para um show que não leva a nada. Não leva a nada. Volto a fazer a pergunta: como Deus tem falado com você? Como você tem ouvido a voz de Deus? De que maneira? Há duas maneiras prioritárias que Deus fala: através da sua família. Olha a sua volta. Essa é a sua família. Essa é a sua família em Deus. A igreja que se reúne aqui, essa é a sua família em Deus. Quando você sai daqui, porque você quer ouvir a voz de Deus em outro lugar, cuidado. Não, eu vou participar de uma conferência para crescer mais e ser mais bênção aonde eu estou. Olha que coisa linda. Não, eu vou para outro lugar porque aqui eu não tenho ouvido a voz de Deus. Você está falando: eu não aceito a palavra do Moisés deste lugar. Você está dizendo para Deus: o Senhor não tem falado aqui. Você está dizendo para Deus: eu vou para outro lugar para ouvir a tua voz, porque aqui parece que foi esquecido da tua glória, da tua graça, da tua presença. Eu preciso ouvir o Senhor e o Senhor não fala comigo aqui neste lugar. Eu preciso ouvir a tua voz em outro lugar. Essa postura é uma postura de rebeldia contra a palavra de Deus, contra a presença de Deus, contra o favor de Deus, contra a bondade de Deus, contra a misericórdia de Deus. Volto a perguntar: de que maneira você tem ouvido a voz de Deus? Porque quando você vai a uma célula, preste atenção nisso, aquele líder da célula é Deus falando. Mas muitas vezes eu vou olhar para aquele líder da célula como Israel estava olhando para Moisés. Não. Quem está falando aqui é o Carlão. Quem está falando aqui é o José. Quem está falando aqui é o Laércio. Quem está falando aqui é a Cida. Quem está falando aqui é a Regina. Não, não é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. Nós muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nos posicionamos na mesma maneira em que Israel estava se posicionando diante de Deus. E quando nós entramos para esse nível, Deus talvez use pessoas de fora realmente para falar com você, mas não é a melhor maneira de ouvir Deus. Não é a melhor maneira de ouvir Deus. Ah, pastor, eu não participo de célula, porque eu não gosto. Você não gosta de ouvir Deus falar? Não, eu gosto de ouvir Deus falar, então eu venho no culto. Então por que não participa da célula? Por quê? Porque não é Deus que fala através daquele líder na célula? Não é a palavra de Deus que está sendo compartilhada? Nós somos rebeldes, queridos, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a ação de Deus, com o mover de Deus. Sofremos muitas vezes por causa disso, perdemos bênçãos por causa disso, nos consideramos abençoados. Mas faça um check-up na sua vida: você é abençoado porque Deus te abençoa? Ou porque se você não fosse servo de Deus, a sua vida seria exatamente como você é, com exceção do pecado, que talvez se você não fosse servo de Deus, você seria mais inclinado ao pecado, mas porque você conhece a palavra de Deus, você toma cuidado com o pecado. Mas e o resto? Como que é? Deus tem se manifestado com poder e graça? Ou você acha que a sua vida seria tão boa quanto ela é se você não servisse a Deus? Esse é o problema. Nós nos achamos suficientes diante de Deus. Nós não nos colocamos como necessitantes da graça de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância. Deus quer falar com você. Em todo tempo Deus quer falar com você. Em todo tempo Ele quer ter comunhão com você. Mas nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Ou nós fazemos seleção da maneira que nós queremos ouvir Deus falar? Hoje eu quero ouvir Deus falar no culto. Então eu vou no culto, eu vou porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Então hoje eu vou no culto, mas domingo que vem eu não estou interessado em Deus falar comigo, vou ficar em casa, não vou no culto. São posturas, às vezes consciente e muitas vezes inconsciente, da negligência que estamos tendo na presença de Deus, diante do favor de Deus, diante da bondade de Deus. Esta semana, na lição da célula, nós vamos estudar sobre filhos abençoadores. E essa palavra fala diretamente com a igreja do Senhor. Essa palavra prima pela revelação de Deus sobre nós, em nós e através de nós. Porque muitas vezes estamos satisfeitos com Deus sobre nós. E estamos vivendo com essa perspectiva de Deus sobre nós. A canção que cantamos por último fala que Deus é soberano, fala que Deus é poderoso. E nós temos essa visão, esse entendimento e recebemos essa identificação de Deus. E o louvamos por causa disto. Mas uma coisa é você reconhecer esse Deus soberano, esse Deus poderoso. Outra coisa é você trazer esse Deus soberano para a sua vida. O Deus poderoso nós compreendemos. O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que abre porta de emprego, o Deus que reata os relacionamentos, o Deus poderoso. É o Deus que opera essas coisas todas. Mas o Deus soberano, nós limitamos a atuação dele. Porque Deus soberano é aquele que pode todas as coisas, que governa todas as coisas, que administra todas as coisas. Aí nós nos fechamos no nosso próprio entendimento. Aí nós não queremos ouvir o Moisés de Deus. É no Deus soberano que nós não queremos nos submeter a um líder na célula. Nós não queremos, na verdade, a administração desse Deus soberano na nossa vida. Porque esse Deus soberano, ele usa pessoas para abençoar, ele usa pessoas para curar, ele usa pessoas para libertar, ele usa pessoas para revelar a sua vontade. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala o seu nome. Fala de novo. Fala bem forte. William, presta atenção. Fala com você, William, presta atenção. Deus é soberano. E Ele quer ser soberano na sua vida, William. Tem nada a ver com a mensagem. Deus quer que entendamos uma coisa. Ele quer que você compreenda. Ele quer que eu compreenda. Que Ele quer governar. Mas Deus não atropela. Deus não arromba portas. Em Apocalipse, ele fala: eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se, há uma condição, há uma figura de linguagem, se alguém abrir, eu entrarei e cearei, farei uma festa com ele. Se alguém abrir, eu entrarei e farei uma festa com ele. Eu estava acompanhando o louvor e acompanhando os meninos tocando, os meninos cantando, mas uma coisa me chamou a atenção. Me chamou a atenção uma das meninas que estava dançando. Eu não sei se chamou a sua atenção também. Espero que sim. Espero que você a tenha visto. A alegria com que ela estava dançando. Alguém que estava se sentindo. Se achando? Não. Alguém que estava se sentindo na liberdade da presença de Deus. Se sentir na liberdade da presença de Deus. E ela não se importou nem um pouco se a igreja inteira estava olhando para ela ou não. Ela dançou na liberdade do Espírito diante de Deus. Alguém poderia dizer, aquilo é carne. Eu vou dizer para você, aquilo é a revelação da liberdade no Espírito através da carne. Através da carne, nós manifestamos às pessoas à nossa volta a alegria que temos em Deus. É difícil compreender alguém feliz com Deus que não sorri. Alguém em paz com Deus que não dá um sorriso para ninguém. Ou que não quer cumprimentar alguém, ou que nunca quer abençoar alguém. É complicado você entender alguém nesse nível de relacionamento com Deus. Filhos abençoadores. É a lição dessa semana. Você precisa ouvir essa palavra. Você precisa estar lá. Se você não pertence a nenhuma célula, veja um amigo seu, querido aqui da igreja, que é de alguma célula, pergunte para ele, que dia que é a sua célula? Eu vou lá para estar com você. Falei, não, eu não vou mais, eu vou só essa semana. Vá só essa semana, mas vai! Vai! Recebe o que Deus tem, querido. Porque quando nós recebemos o que Deus tem, preste atenção, não temos necessidade de buscar em outro campo. Sabe por que vamos buscar em outro campo? Porque não estamos recebendo o que Deus tem dado neste lugar. É por isso que achamos a necessidade de buscar em outro campo. Há um jargão entre a humanidade, entre os terráqueos, a grama do vizinho é mais verde. Olha que coisa. A grama do vizinho é sempre mais verde. Meu Deus. Ó Deus, essa igreja aqui é tua, mas a grama lá da outra igreja está mais verdinha, viu? Quem que está falhando? Quem que está falhando? É Deus? Porque quando eu falo isso, eu estou acusando o Espírito Santo. Espírito Santo, você não está fazendo o seu papel. Você está deixando a desejar. Olha, você precisa se preocupar um pouco mais com as suas responsabilidades, porque a nossa igreja não tem sido alimentada com o Senhor, com a sua presença. O Senhor não tem estado aqui entre nós. Isso é muito sério. Questionamos a Deus sobre o seu governo, sobre a sua administração. A soberania de Deus precisa começar no nosso coração, nas nossas decisões, nas nossas maneiras de estarmos diante do Senhor. Não olhar para a pessoa, saber que é um ser humano, saber que tem falha, saber que tem cansaço, saber que se esquece das coisas, saber que às vezes consegue prometer e não cumprir. Sabia que o ser humano é assim? Sabia? Que ele consegue prometer e não cumprir? Você conhece alguém que já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Conhece? E você votou nele de novo? E você votou nele outra vez? E no outro jogo você gritou gol para ele? Nós precisamos entender limitações humanas, mas sem perder o foco da presença do Espírito Santo. A presença de Deus. Deus está entre nós. Ele não precisa derramar fogo do céu. Ele não precisa mandar um vento para este lugar. Ele não precisa, preste atenção, Ele não precisa fazer o cego ver, Ele não precisa fazer o mudo falar, Ele não precisa fazer o paralítico andar, para provar que está presente. A palavra dEle tem que ser suficiente na minha vida. A palavra dEle tem que ser suficiente em nós. A palavra dEle tem que ser o máximo, o completo na minha postura diante dEle. Por que perdemos tantas bênçãos? Porque limitamos o agir de Deus, o abençoar de Deus, o derramar de Deus ao visível. Queremos ver, se não vermos, não acreditamos que Ele está presente. Quando nos posicionamos dessa maneira, nós estamos dizendo: a grama do outro é mais verde, Senhor, porque lá está acontecendo coisas. Deus é soberano, Ele opera coisas aonde Ele vê a necessidade de operar coisas. Se Ele entre nós quiser apenas deixar nós nos reunirmos e cantarmos louvores ao Seu nome, e abrirmos a palavra e estudarmos a palavra, e Ele disser: é o suficiente, a minha postura tem que ser: glórias ao Teu santo nome, Deus, o Senhor esteve entre nós, o Senhor falou conosco. Como Deus tem falado com você? Como você tem ouvido a voz de Deus? De que maneira você tem tido a certeza de que Deus tem se preocupado com você, se preocupado com a sua vida, se preocupado com a sua casa, se preocupado com a sua família? Você precisa estar na célula essa semana, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, e Ele vai usar o líder da célula, mesmo que você não goste dele. Deus vai usar ele. Mesmo que você não vá com a cara dele, Deus vai usar ele. Mesmo que você não goste da maneira dele dar a lição, Deus vai usar ele. Mas se você entrar para olhar o Moisés como Israel estava olhando, você não vai ver a glória de Deus. Você não vai ver o operar de Deus, o transformar de Deus na sua vida. Se você quer ouvir um doutor em teologia, não é na célula. Não é na célula. Se você quer ouvir um PhD em teologia, não é na célula. A célula é lugar de comunhão. A célula é lugar de relacionamento. A célula é lugar de vivermos a presença de Deus, ainda que não haja línguas estranhas, ainda que não haja curas milagrosas, ainda que não haja pregações de teor teológico profundo, a célula é o lugar de Deus falar com você. Você não pode ficar fora da célula. Você precisa se aproximar de uma célula. Você precisa se aproximar de alguém. Porque Deus tem falado e você não tem parado para ouvir. Uma palavra aos líderes: Deus tem falado e você não tem estado aqui no domingo pela manhã para ouvir. Deus tem dado orientações preciosíssimas, mas muitos líderes têm achado alguma coisa mais importante do que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Queridos, preste atenção. O domingo pela manhã, Tadel, treinamento para líderes, fortalecimento, crescimento, conhecimento de Deus. Você precisa vir, você precisa estar. Hoje pela manhã estudamos sobre a lição desta semana, Se você não estava aqui, você vai ter dificuldade de transmitir o que Deus falou. Porém, todos que estiverem lá vão ouvir a voz de Deus através de você. Mas você vai limitar a atuação de Deus nessas vidas. Percebe como é sério? Como é profundo? Como é necessário estarmos integrados e integralizados numa unidade, num propósito de vida? Deus quer falar. E quem quiser ouvir, Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estava com muito temor no meu coração. Muito temor. Muito temor por essa noite. Muito temor por essa noite. Porque preparei uma palavra para compartilhar com você sobre a nossa responsabilidade ou o nosso dever de sermos modelos de Deus. Mas estava muito incomodado, sem saber o que Deus queria falar conosco hoje. Então, quando vim para cá, eu disse: Senhor, fale a tua palavra. Não foi esta palavra que foi preparada. É a que Deus tinha para o nosso coração hoje. Mas depende de você. Se você está olhando para o Moisés, ou se você está olhando para um vaso que Deus está usando, que Deus está falando. Qual é a sua atitude em relação à voz de Deus? Em relação à orientação de Deus, você tem que decidir. Você entendeu? Diga amém.
Amém.
A equipe de louvor, por gentileza. Semana que vem, você vai chegar ao templo e você vai achar alguma mudança aqui no templo. Você vai receber uma orientação. Não se preocupe, apenas siga a orientação. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para operar entre nós. E nós precisamos aprender a nos posicionar diante de Deus para recebermos estas bênçãos de Deus. Não se preocupe, é algo para abençoar, é algo para transformar, é algo para gerar diante de Deus. Vamos louvar ao Senhor.
sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Sei que és poderoso.
se você permitir, Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Se você confiar, Ele vai te levar a uma experiência com Ele tremenda. Se você descansar no governo dEle, se você deixar Ele ser o Senhor, o soberano da tua vida, o soberano da tua casa, o soberano da tua família, você vai experimentar coisas sobrenaturais do amor de Deus. Mas nós precisamos, como Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. E o mar estava fechado. Diga ao povo que marche. Nós precisamos marchar. Nós precisamos sair da onde nós estamos. Nós precisamos crer no que Deus vai operar nas nossas vidas. Só você libera a bênção de Deus sobre você. Não é pastor, não é o irmão do seu lado, não é o apóstolo Robert Dudu, não é o Silas, não é o menino da internet. Só você abre, libera a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa bênção vem a partir de atitude de fé, de crer que Deus, na sua palavra, está presente. Se você ver a manifestação de Deus, Deus está presente. Se você não ver a manifestação de Deus, Deus está presente. Tantas quantas vezes nós esperarmos ver a manifestação de Deus, Deus não vai se revelar a você. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. É o que está escrito. É necessário que tenhamos fé. É necessário que abramos o nosso coração. É necessário que acreditemos na resposta dEle sobre as nossas vidas. Nós temos orado pela lista da salvação. Nós temos feito uma lista de pessoas a quem pedimos a Deus o quê? Que Deus as abençoe. Pessoas que temos pedido a Deus: Deus, olha, essa lista que eu fiz é para mim estar lembrando o Senhor de abençoar essa pessoa aqui, do Senhor olhar para ela, do Senhor a sustentar, do Senhor a guardar, do Senhor a protegê-la, do Senhor dirigir o seu caminho. Mas que para que Deus faça isso, para que Ele